Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Fresco 5 graus a esta hora na cidade invicta, que ao que parece até vai ter mais sol do que a capital. No entanto, não há sinal de chuva nestas duas cidades, quer para hoje, quer para amanhã, dia de Natal. Tempo de contracorrente com José Manuel Fernandes.
José Manuel Fernandes guardou para este contracorrente de véspera de Natal um conjunto de episódios dos últimos dias que o deixam desesperado. Dizes tu que são aqueles que te deixam sem saber muito bem o que pensar do país, é isso? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, bom Natal.
Bom Natal.
É verdade, é um bocado isso. Estava eu, por exemplo, a olhar para a televisão um destes dias e a ver aquela cena dos cumprimentos de Natal entre o Presidente e o Primeiro-Ministro e de repente fiquei um bocado sem saber mesmo o que pensar. De lá tínhamos Marcelo de carne e osso, não é? Todo composto, com a máscara cor verde, aquela cor da presidência que ele usa de vez em quando. E à frente dele tínhamos aquele ecrã vertical, assim, parecia uma coisa muito moderna, com o António Costa, parecia vindo do além, ou melhor, de Chico de São Bento, enfim, onde está confinado. Claro que se compreende, não é? Portanto, ele tem que estar confinado. Mas aquilo mais um bocadinho, e aquilo até parecia fazer aquilo com um holograma, vestiam o primeiro-ministro como se fosse a princesa Leia da Guerra das Estrelas, e pronto, e parecia que estávamos ali numa cena de ficção científica. Eu acho, de facto, nestas coisas, um bocadinho mais de dignidade, talvez não ficasse mal, e fazer aquilo de uma maneira diferente, que não fosse assim, andar para o espetáculo. Acho que ficava um bocadinho melhor, pelo menos é o que eu digo, não é?
José Manuel, mas vivemos tempos especiais, não achas que temos de ser mais compreensivos?
É verdade, quer dizer, é verdade, mas depois, de facto, do doutor das compotas, estamos todos muito preparados para tudo. Eu até, por exemplo, ou um outro exemplo, acho que o presidente, até o presidente se pode baralhar, não é? Eu confesso que eu próprio também me baralhei. Eu já disse aqui e repito que a comunicação da Direção-Geral de Saúde é tão desastrosa que eu às vezes tenho que voltar ao computador ou ao telemóvel para tentar recapitular, por exemplo, o que é que posso fazer ou não posso fazer aqui no Conselho, e eu trabalho com informação todos os dias. Agora, eu acho que a coisa chegou a tal ponto que até já conseguiram baralhar o próprio Marcelo Rebelo de Sousa. Como sabes, o nosso governo decidiu não dar instruções precisas às pessoas sobre como é que são de reunir ou não reunir para a consoada ou para o dia de Natal. Ficou ao critério das famílias. Resultado. Veio o senhor das compotas, com sugestões dos encontros, patamares, bacalhau, um pequeno almoço, sei lá, aquelas coisas que ele disse, refeições rápidas, perigo das cozinhas, e facilmente alguém que ouvisse podia deduzir, por exemplo, que eram possíveis vários encontros familiares, como aqueles que o Marcelo disse que ia fazer. Eu fiquei com essa impressão. Tanto que fiquei que tive que ir ouvi-lo outra vez para perceber que ele, de facto, não falou em vários encontros familiares, mas também não disse o contrário. Disse-lhe uma coisa, uma baralhação. Portanto, resultado, o Presidente dá uma entrevista, põe-se a dar pormenores que não devia ter dado sobre a sua consoada e caíram-lhe os médicos todos em cima. Vai daí, ele desmarcou tudo. Pelo que percebi, e pelo que já se passou, não é? Vai passar um Natal sozinho, porque já fez a refeição ontem, já devia ter tudo combinado. Portanto, atrapalhado o costume, o falar demais do costume, do Presidente, não é? Que gosta sempre de dar pormenores sobre tudo. E o querer agradar a todos do costume, que também é o que o Presidente gosta de fazer, não é?
Mas achas que ele fez mal, que devia continuar a ir aos encontros familiares que tinha marcado?
Eu acho, sobretudo, que ele devia ter estado calado, não devia ter posto a contar a sua vida privada toda, não é? Em contrapartida, já achei muito bem que ele tivesse, na mesma entrevista, dito aos portugueses, dito que os portugueses foram enganados sobre a paciência da gripe, é que foram mesmo enganados, não é? É pena que ele não tenha acrescentado que ele também colaborou nesse engano, mas todos nos lembramos, por esta, de ver Tom Cnu a tomar a vacina e a dizer vamos todos tomar a vacina. Agora, não há dúvida que ele disse a verdade, porque a verdade é que o Ministério da Saúde disse que todos devíamos tomar a vacina. O Ministério da Saúde não disse, não explicou, é que a vacina que vinha era só para os grupos de risco. Portanto, não disse que tinha mandado vir 2 milhões e meio de vacinas quando há 10 milhões de portugueses. Portanto, naturalmente que, não estou a dizer que os 10 milhões de portugueses foram todos a correr, não foram, mas foram mais do que os 2 milhões e meio e, portanto, houve a confusão que houve e, portanto, e o Ministro da Saúde também não disse que tinha organizado tudo mal, nem disse que a rede que habitualmente funciona bem, que é a rede das farmácias, não ia receber as vacinas suficientes.
Pois, mas parece que a Ministra achou essa crítica muito injusta.
Olha, não sei o que é que a Ministra achou, mas sei o que é que a Ministra achou, porque a maioria da Ministra veio para o Facebook criticar o Presidente, pelo menos parece que foi, porque depois apagou o que escreveu, pelo menos desapareceu o que escreveu de lá, que não só sei encontrar, mas a Ministra não tem razão nenhuma, não tem a Ministra, nem tem o responsável pelo plano de vacinação do Covid, que também andou por aí a dizer que o que correu mal foi culpa das farmácias, o que dedico este passar culpas por parte de Francisco Ramos é um mau sinal para quem vai ter que tomar conta da Covid, portanto é bom que ele não comece já a passar culpas de uma coisa destas. As farmácias não tiveram culpa nenhuma, as farmácias fizeram o que fazem todos os anos, eu sou testemunha disso, contactei várias farmácias neste processo, elas receberam muito menos vacinas, não fizeram nada de mais, portanto este passa-culpas permanente do PS, dos socialistas, do governo, começa a ser doentio, já é próprio de quem não se dá o respeito e também não respeita aqueles que representa, porque às vezes eu interrogo-me se quem acredita neste tipo de mentirinhas começa a acreditar nas próprias mentiras que está a inventar.
Bom, Samuel, até na véspera de Natal consegues ser mauzinho, estás a ser.
mas o que queres que eu te diga? Por exemplo, eu ontem já ontem estava no carro a ouvir uns nossos noticiários, não é? E naquele caso que falei ontem, aqui da matança dos animais da herdade da Torre Bela, estava, como é óbvio, relacionei a matança com o abate que houve da mata, claro, que existia na Torre Bela, e relacionei esse abate da mata, como não podia deixar de ser, com a necessidade de instalar ali um gigantesco painel ou central fotovoltaica. Ora bem, e como disse, vim ouvir um noticiário e veio, ouço o Ministro do Ambiente a dizer o seguinte, eu vou citar, porque vale a pena citar, porque só citando é que se acredita. Existe alguma relação entre a instalação dessa central fotovoltaica e a chacina perpetrada por 16 caçadores? Eu não encontro nenhuma, mesmo nenhuma. Pois, como é óbvio, quer dizer, não há... Matos Fernandes deve achar que os veados, os gamos e os javalis iam continuar a viver no meio dos painéis. Portanto, ou então, deve achar que somos todos parvos, não é? Portanto, que não há relação nenhuma. Eu naturalmente, opto pela segunda hipótese.
Então, é por isso que tu dizes que isto às vezes te parece um país que não se dá ao respeito.
Olha, um país e se calhar também um povo, não é? Porque nestas coisas, dão para fazer uns memes engraçados, não é? Mas no final do ano, tão terrível como 2020, a mim cansa-me já bastante. Ainda ontem, ao fim do dia, por exemplo, aqui no Observador, nós estávamos a dar uma notícia triste, nós estávamos a noticiar que a defesa dos inspectores do caso SEV é defenderem-se com sacudir as culpas da morte do Igor para cima dos seguranças da empresa privada, que lhes dá apoio no aeroporto. Quer dizer, já não sei onde é que isto chega. Estamos a falar daquela gente que depois de lhe baterem se grava que já não era sequer preciso ir ao ginásio e agora estão a dizer que a culpa é dos seguranças. Isto depois de termos também ficado a saber, nestes dias, que a Provedora de Justiça, afinal, tinha avisado o Ministro Cabrita há anos que não havia condições no aeroporto e que o Ministro Cabrita tinha prometido que ia resolver o assunto e não resolveu e que depois disto tudo o Ministro Cabrita insiste em continuar onde está. Portanto, é assim que estamos a acabar 2020, com vergonha do que se passou aqui ao lado, do que se passou aqui em Lisboa, no aeroporto, meses e metros de nós. Olha, eu só posso desejar... Por isso, misericórdia, amor para todos, tenham um Santo Natal, o melhor possível, dadas as circunstâncias em que, infelizmente, vamos todos ter que o viver. Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.